Giro de notícias.
104,9.
Nosso contato agora, Diego Cingolani, ouvintes da Rádio 104 FM do portal Diário Cidadão, é com o Dr. Márcio Guerreiro. Ele que é o coordenador da UPA de Santa Cruz do Rio Pardo e também responsável pelo SAMU. Até porque, Diego e ouvintes da Rádio 104 FM, nós tivemos um caso, inclusive uma entrevista levada ao ar ontem na 104 FM, sobre a morte da Gabriela Cristina Ticianelli, de 21 anos. Durante a entrevista que fizemos ontem com o Marfim, esposo da Gabriela, ele acusou uma possível negligência e, principalmente, ele teceu críticas à UPA. Para responder se teve negligência, de que forma a Gabriela chegou na UPA, nada melhor que o Dr. Márcio Guerreiro, que é o coordenador da UPA, para falar com a Rádio 104 FM e, consequentemente, com os nossos ouvintes. Doutor, bem-vindo na nossa programação. Muito obrigado mais uma vez, receptivo com o nosso jornalismo. Esse caso, de que maneira está sendo tratado por vocês da UPA? Muito boa tarde, doutor.
Muito boa tarde aos ouvintes da Rádio 104. Bom, quando a gente fala em negligência, quando não há o atendimento, não há os primeiros socorros, tá? O prontuário dela está sendo revisto, está sendo analisado pela comissão de ética que existe dentro da UPA. A princípio, não houve negligência, tá? Não houve omissão de socorro, tá? Teve uma primeira passagem no domingo, os sinais vitais dela na avaliação estavam estáveis. A queixa dela foi atendida pela médica e ela teve alta, né, com um encaminhamento para avaliação do posto de saúde, da unidade de saúde.
Doutor, na entrevista com o Marfim, o marido da Gabriela, ontem, numa entrevista que foi ao ar na 104 FM, também no portal Diário Cidadão, ele falou que no domingo a esposa dele foi atendida na UPA e na oportunidade ela recebeu alguns medicamentos, inclusive antibióticos. Tudo isso aconteceu?
Sim, aconteceu. A conduta foi adequada. Ela não era, no domingo, ela não era uma paciente ainda passível de internação. Por quê? A alteração, ela não tinha alterações nos sinais vitais e a infecção não tinha evoluído como da forma que evoluiu.
No domingo, doutor, de que forma ela chegou na UPA?
No domingo ela procurou atendimento por meios próprios, os sinais vitais dela estavam todos estáveis. A gente usa um protocolo internacional, que é o protocolo de Manchester, e dentro da avaliação do risco de sepse, no domingo ela não tinha, por isso ela foi liberada. Então, a conduta dela foi adequada no domingo, tá? E aí eu já faço uma ponte para terça-feira. Na terça-feira também a conduta foi adequada, por quê? Quando ela chegou na terça-feira...
Qual profissional atendeu ela na terça-feira?
Na terça-feira fui eu que atendi. Estava tendo uma intercorrência na sala de emergência e, como eu faço serviço burocrático, a porta estava parada e eu comecei a atender algumas fichas, entendi a ficha dela e de outros pacientes.
De que forma ela chegou na terça-feira, doutor? Ela reclamava de dor, mas em dor no dente, dor de garganta. De que forma ela chegou?
Na terça-feira ela veio por meios próprios, com encaminhamento do dentista, com uma dor muito intensa, ela já apresentava um edema importante na face. E aí qual foi o nosso cuidado? Ela precisava começar a fazer antibiótico terapia, tá? Que a gente não dispõe aqui na unidade, mas ela já tinha alterações da sepse. Então qual foi a nossa conduta? Primeiro, expansão, né? Analgesia para melhorar a dor dela, encaminhamento para a resolutibilidade da Santa Casa, porque era um caso que precisava do atendimento que a gente chama terciário, que é a Santa Casa, que é feita aqui em Santa Cruz.
Naquele momento, o senhor experiente, como médico que é, sentiu que era grave a situação dela?
Sim, senti que era grave. E assim, a sepse é uma grande causa de letalidade, né? Uma grande causa de morte nos hospitais. Então, lógico, a gente não espera que uma menina de 22 anos tenha o desfecho que ela teve, né? Mas já era um caso que necessitava, sim, de cuidado, e por isso que ela foi encaminhada para a Santa Casa, por conta dessa gravidade.
Doutor, o senhor citou algumas palavras usadas na medicina, mas sepse, o que é, doutor?
Sepse é a evolução de qualquer infecção. Toda infecção que evolui com efeitos sistêmicos, que atingem todo o organismo e que tem risco de morte, a gente deixa de chamar de infecção e passa a tratar como sepse. Então, ela tinha uma sepse de foco dentário, né? E as sepses, elas podem evoluir, sim, para a morte. Uma das principais causas de mortalidade no hospital, né? Uma infecção urinária, uma pneumonia, uma infecção dentária podem evoluir para a sepse e óbito, né, morte. É um desfecho muito triste, mas pode acontecer.
Com toda a sua experiência, esse tipo de caso, ou seja, um exemplo de alguma pessoa com esses sintomas, ou seja, uma inflamação no dente, dor de dente, alguma coisa nesse sentido, o senhor já atendeu?
Já atendi, já vi casos igual dela, tá? É um caso grave, chocante. E o desfecho é muito ruim, tá? Eu vou dar um exemplo pessoal. Há exatamente um ano atrás eu perdi uma tia por conta de uma infecção urinária. Ela não tinha doença nenhuma de base. Ela internou meio-dia, né, em outra cidade, em outro município. Meia-noite ela faleceu, né? E foi feito tudo que estava ao alcance. Com essa jovem, né, com a Gabriela, foi a mesma coisa. Foi feito tudo que estava ao alcance. Não, ao meu ponto de vista, não houve negligência aqui dentro da UPA. Tá, e o desfecho foi horrível.
O marido dela, doutor, no caso, o Marfim, ele questiona com as seguintes palavras durante a entrevista: olha, na UPA, no domingo, eles teriam que já encaminhar ela para Santa Casa. Essa é a principal reclamação. Qual seria o ponto de vista do senhor em relação a isso?
Ele questiona isso porque é extremamente doloroso perder uma esposa jovem, mas no domingo não havia critérios para internação. O que são esses critérios para internação? São alterações dos sinais vitais e isso é definido através de protocolos, tá? A gente segue o protocolo nosso de sepse, a gente adota já de longa data, é uma coisa que é definida já por outras instituições. E na segunda e no domingo ela não tinha alterações que justificassem essa internação. Na terça-feira ela tinha. Talvez se voltasse na segunda-feira, com a evolução da doença, provavelmente na segunda-feira ela já devia ter essas alterações. E a doença evolui de maneira rápida? Evolui de maneira rápida.
Doutor, daria para evitar tudo isso? Ou seja, o óbito da Gabriela de apenas 21 anos?
Sim, toda morte pode e deve ser evitada. Entretanto, o desfecho que a doença teve foi o curso natural dela. É uma doença grave, né? O abscesso que ela teve, a lesão que ela teve, provavelmente ela deve ter feito um quadro que a gente chama de mediastinite, que é uma doença que a mortalidade dela é muito alta. Mas outras condutas poderiam ter sido tomadas, e aí quando eu falo essas outras condutas, são condutas da própria paciente, quanto das unidades de atendimento que ela passou.
Doutor, a principal pergunta da população, no modo em geral, depois da entrevista que foi ao ar ontem na 104 e também no portal Diário Cidadão, é simples. Como se explica uma morte de uma jovem de 21 anos com dor de dente em Santa Cruz do Rio Pardo? Tem explicação para tudo isso?
Tem. Quando a gente vê a prefeitura, os órgãos de saúde gastando fortunas com o dentista, com atendimento odontológico, é justamente para evitar isso. Por quê? Causa mortalidade? Causa. Então, a saúde bucal é fundamental. É fundamental. E poderia ter sido evitado? Óbvio, poderia. Mas a forma como houve esse desfecho, como tudo aconteceu, não poderia ter sido evitado. Né? Sepse é uma infecção grave, são os efeitos sistêmicos dela e ela leva à morte. E a mortalidade é extremamente alta.
Doutor, isso significa então que uma simples dor de dente leva a óbito?
Leva. A gente na atenção básica tem um carinho com alguns tipos de enfermidades porque a gente sabe da mortalidade. Infecções dentárias, úlceras em membros inferiores, que são aqueles pacientes que têm ferida nas pernas, porque elas levam à morte por sepse, né? Uma pneumonia pode levar, uma gripe pode levar uma pneumonia e pode levar a sepse. Então, esse cuidado vem justamente para reduzir esse tipo de mortalidade.
Doutor, para a gente terminar, agradecemos a sua participação, esclarecimentos junto ao jornalismo da 104 FM e também do portal Diário Cidadão, especialmente para aquela pessoa que ontem concedeu uma entrevista para a gente, o Marfim, que é o marido da Gabriela, quando ele falou de negligências, quando ele citou a UPA, uma forma de desabafo. Especialmente para esse marido e, consequentemente, para a família da Gabriela. Qual seria a mensagem do médico, Dr. Márcio Guerreiro, responsável pela UPA?
Quando ele passou conosco na terça-feira, aliás, eles passaram conosco na terça-feira, o atendimento nosso foi baseado o quê? No atendimento técnico, reconhecer uma infecção, reconhecer uma sepse, ver que é necessário internar, bem como o atendimento humanizado. Né? A primeira coisa que eu lembro que eu falei para ela, eu falei, menina, isso está doendo muito. E ela só confirmou com a cabeça. E aí a gente conversou que eles têm um filho da mesma idade, né? Eles têm uma filha da mesma idade que meu filho caçula. Então, assim, é uma situação extremamente dolorosa, uma situação extremamente difícil. E o que eu peço, né? O que eu oriento o Marfim é assim, procurar se reorganizar agora sem a presença da Gabriela, vai ficar esse vazio. E o que ele precisar, ou a dúvida que ele tiver, pode nos procurar, que a gente está pronto para amparar. Lógico que o espaço que a Gabriela ocupava não vai ser mais ocupado, mas a gente está aqui para ajudar tanto ele quanto a filha dele e dar todo esse apoio psicológico que ele precisa, porque não é fácil, é uma situação extremamente dolorosa.